Deputado Osmar Terra, do MDB Gaúcho, bom dia.
Bom dia, Hélio, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer aí participar do seu programa.
Deputado, a gente já teve oportunidade de conversar em outras ocasiões, importantes assuntos relacionados à sua atividade no Parlamento Federal, mas a tônica agora é esta questão do coronavírus e que o senhor tem tecido importantes considerações a esse respeito à imprensa nacional. Como o senhor avalia toda essa situação e como se encaminha o atendimento feito pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Estado da Saúde quanto ao combate ao coronavírus?
Bom, eu acho que vocês estão tendo uma ideia do que é a epidemia do coronavírus aí, né, em Iraí, né? Tanto em Iraí quanto na região, há um número muito pequeno de casos suspeitos, nenhum confirmado. O prefeito de Frederico Westphalen, José Panos, me relatou que ele montou um pronto-socorro só para atender o coronavírus. Tinha até leitos, alguns leitos ali, só para atendimento do coronavírus. Contratou uma equipe há um mês atrás e não teve um caso até agora. Tá? Não sei se ele já fechou, está pensando em fechar o pronto-socorro. A epidemia no Rio Grande do Sul é muito branda, é muito leve, teve pouca circulação do vírus. Né? Não é que a quarentena tenha diminuído a incidência, não, é pouca incidência. A Universidade de Pelotas fez um estudo agora, fez uma amostragem, tipo uma pesquisa eleitoral, vamos dizer assim, pega uma amostra da população e testa o sangue, para ver até onde tem pessoas contaminadas. A maior parte das pessoas numa epidemia como essa, a maior parte das pessoas contaminadas, ela não apresenta sintoma. Mais de 90% das pessoas contaminadas não têm sintoma. Então, por isso que a epidemia progride rápido. Né? É um vírus novo, não tem resistência, não tem anticorpos nas pessoas. A epidemia, ela vai rápido porque a gente vê quando uma pessoa tem febre, tosse e vai dar positivo no exame, é só a ponta do iceberg. Para cada pessoa daquelas que tem tosse, febre, tem 500 pessoas ou mais que não tem nada, que não sentem nada, né? E que estão transmitindo a doença igual, né? E que depois de 14 dias param de transmitir e ficam com anticorpos. Então, no Rio Grande do Sul, o que a gente está observando é que tem uma quantidade, 0,05% das pessoas tem contato com o coronavírus, teve contato com o coronavírus, né? Então, isso é um percentual muito pequeno, a chance de espalhar essa epidemia é pequena, né? Por isso que o Rio Grande do Sul tem um pequeno número de casos, inclusive um caso de óbito, né? Embora cada morte seja uma tragédia humana, né? E eu valorizo muito, para mim a vida é mais importante do que tudo, né? Tem mortes numa epidemia dessa, mas o número é pequeno, né? E é mais concentrado na região metropolitana. 420 municípios do Rio Grande do Sul, até agora, 30 dias depois do início da epidemia, 420 municípios não tem nenhum caso, né? Nenhum caso confirmado. Eu fui secretário, vocês se lembram disso? Fui como secretário 8 anos de saúde, eu combati a epidemia da dengue, naquela época foi a primeira epidemia de dengue que teve no Rio Grande do Sul, graças a Deus não morreu ninguém, né? Foi a epidemia da febre amarela, e a epidemia depois, que essa sim foi muito grave, a do H1N1, né? O H1N1, que foi aquele vírus da gripe suína, né? Ele entrou pelo Rio Grande do Sul, ele veio pela Argentina, né? E entrou no estado do Rio Grande do Sul. E com isso ele causou uma quantidade muito grande de pessoas. Foi o primeiro contato, o Rio Grande do Sul virou o estado que mais tinha casos, né, de H1N1. E era uma doença que evoluía, quando evoluía rápido, atingia principalmente mulheres grávidas, obesos, jovens, crianças. Popou os idosos, por um motivo que depois eu posso falar, mas os idosos não tinham idoso na UTI. Mas chegava nas UTIs, era cheio de mulheres grávidas e jovens ali, inclusive morrendo. Não foi muito, muito grave a epidemia. Naquele período ali, aprendi muito. Eu tenho uma experiência que poucas pessoas têm no Brasil, de enfrentar epidemias tomar decisões em cima de uma epidemia, né? Eu posso dizer para vocês que, mesmo naquela epidemia, o número de pessoas que perderam a vida não foi muito grande, né? Foi em relação ao que era a epidemia, né, no Rio Grande, mas nós não fechamos um restaurante, não fechamos um bar, não teve quarentena. Nós simplesmente orientávamos as pessoas que estavam fora do grupo de risco, as grávidas ficaram isoladas. As pessoas que tinham os obesos, né, a orientação era ficar isoladas. O resto da população que não tinha, estava fora do chamado grupo de risco, teve vida normal, tomando os cuidados individuais, guardando distância, usando máscara quando lidava com muita gente, lavando as mãos toda hora, enfim. Tomou todas as medidas e para se proteger. Essa epidemia do coronavírus, ela, embora seja um vírus diferente, o grupo de risco aqui não são as grávidas, são os idosos, são as pessoas com doença crônica, né? É diferente nisso, mas o padrão de contágio do vírus é o mesmo. À medida que os vírus todas as epidemias virais, elas têm um começo, sobe, aumenta o número de casos, vai até um pico, faz como se fosse uma curva, aumentando todo dia, casos novos aumentando. Quando chega nesse pico, começa a cair, diminuir o número de casos novos, diminuir até terminar. Isso leva 12 a 13 semanas. Em 12 a 13 semanas se cumpre toda o curso da epidemia. Nessas 12 ou 13 semanas, vai diminuindo a quantidade de vírus, chega no pico, vai diminuindo. Por quê? Porque para esse tipo de vírus novo não tem remédio, nem tem, não tem ainda vacina. Está, né, se testando alguns medicamentos, a hidroxicloroquina parece que tem um efeito, mas não é garantido ainda. Então, como é que um vírus que não tem resistência, que não tem vacina, que não tem remédio, como é que ele sobe a quantidade de casos, desce e desaparece? Porque mais da metade, quando chega no pico, mais da metade da população, em torno de 60% da população, já foi infectada pelo vírus. Ele é muito rápido. Como eu disse para vocês, mais de 90% vocês não enxergam. São as pessoas que não têm sintoma e vão contaminando. Na região onde o vírus está circulando. O problema é que é muito provável que nessa região toda, do norte do estado, né, do Uruguai, não circulou o vírus. O vírus não teve circulação, por isso que os casos não têm caso positivo. Vai estar circulando mais em Porto Alegre, mas é uma quantidade pequena também. Então, nesses lugares onde está circulando o vírus, a tendência é chegar a 50-60% daquela população, daquela região pequena, às vezes, e imuniza, começa a criar uma barreira de gente com anticorpos, que faz com que o vírus não possa circular mais. O vírus bate nessa barreira e morre. Alguns conseguem chegar em alguma outra pessoa que não teve ainda. Quando termina a epidemia, tem 70%, 80% da população já com anticorpos. Toda a população. Né? É a maneira que a epidemia termina. Né? Então, o que acontece? A quarentena ajuda isso aí? Não. Não tem efeito nenhum a quarentena. Não está mostrando efeito nenhum. Não mostrou na Europa, né, o número de casos, a curva subiu, né, e chegou no pico e caiu, porque a história de fazer quarentena vem lá do Imperial College, lá de Londres. Eles fizeram, quando começou essa epidemia, eles traçaram um cenário apocalíptico, assim, ia morrer milhões de pessoas. Né, e para não morrer milhões de pessoas nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil estava prevista a morte de 1 milhão de pessoas por causa dessa epidemia. Para não morrer essas pessoas, tinha que fechar todo mundo em casa para se proteger do vírus. E se fechar de 5 a 18 meses de quarentena. É interessante ler o relatório da previsão que eles fizeram. É de 5 a 18 meses. Qual era a razão disso? Era de fazer com que um número menor de pessoas fosse contaminado, que para ir o pico esse, que chega a 60% das pessoas, demorasse mais para ser atingido, levasse 5, 6 meses, porque esse pico sendo atingido, mais tarde, dá tempo de tratar as pessoas que ficarem doentes. Olha, isso é não tem sentido nenhum. Né? O vírus não respeita essa combinação. Não combinaram com o vírus. O vírus foi contaminando igual na Europa, na Itália, na França. Quando fecharam as pessoas em quarentena na Itália, triplicou o número de casos. Por que que triplicou se as pessoas não estavam na rua mais? Triplicou porque o vírus já estava dentro de casa. Esse vírus, ele tem uma capacidade de dispersão incrível. Quando ele começa, quando você descobre que já tem um caso no teu estado, na tua região, já tem milhares de pessoas contaminadas. E essas pessoas que são assintomáticas, elas não têm sintomas, elas se fecham dentro de casa na quarentena com os que não têm vírus, que não foram contaminados, e contaminam todo mundo. Na Itália triplicou o número de contaminados depois de se fecharem em casa. Então essa quarentena se mostrou totalmente inócua. Ela só tem um efeito, ela quebra a economia toda. As pessoas são proibidas de sair na rua, de comprar, de ir na loja. Tem supermercado aberto, né, onde as pessoas podem se contaminar, mas fora do supermercado não tem. Então é totalmente inócuo. Né? Se tomar as medidas de cuidado que tem no supermercado, tomar em todas as lojas da cidade, todo mundo pode ir na loja, toma distância, só deve evitar sair de casa e tem que ficar em quarentena absoluta o grupo de risco, que são os idosos, as pessoas com doença crônica e as pessoas com deficiência.
Deputado Osmar Terra, o ex-ministro, agora ex-ministro, Luiz Henrique Mandetta, demitido ontem pelo presidente Bolsonaro, defendia radicalmente um isolamento social de forma horizontal. Todo mundo ficasse em casa. E dizia ele que a Organização Mundial da Saúde que definia como fundamental uma atitude desta natureza para que o vírus não se propagasse. O que levou ele, como médico, a ter uma posição tão radical, contrariando, inclusive, o presidente Bolsonaro?
É bom dizer que o presidente tem a mesma posição que eu tenho. Né? Então, ele tem uma... E essa leitura que eu faço não é uma leitura de uma pessoa que leu num livro como é que é uma epidemia. Não, eu vivi epidemia. Pouquíssimas pessoas no Brasil, da área de saúde, inclusive, pouquíssimas, estiveram no comando do enfrentamento à epidemia, tomando decisões. Por isso eu sei o que eu estou falando. Eu não estou chutando nada aqui. Eu estou falando baseado em evidências, em fatos. No H1N1, quando nós fechamos as escolas, nós vimos que aumentava o número de casos de pessoas contaminadas, crianças contaminadas. Nós reabrimos as escolas e não deixamos fechar nada. Por quê? Porque a criança vai se contaminar em algum lugar, ela vai jogar bola com os amigos, ela vai na praça, ela vai na casa dos amigos e vai acabar se contaminando, porque se contamina muito mais se a escola estiver fechada do que se a escola estiver aberta. Né? Isso com trabalhos, a gente tem vários trabalhos publicados, o CDC, que é o maior centro de controle de doenças infecciosas do mundo, lá em Atlanta, tem posição a favor de não fechar a escola, né? Não fecha a escola. Né? E a Organização Mundial de Saúde comprou essa ideia do Imperial College, de que tem que fechar tudo, isolar todo mundo, porque senão o vírus vai matar milhões. Né? Então, a realidade está mostrando, nós já estamos com quase 60 dias de epidemia somando os países da Europa, com o Brasil, e não diminuiu um caso a quarentena, não diminuiu nada. Né? E os países que tiveram o melhor resultado foram os países que não fizeram quarentena, porque a Organização Mundial de Saúde ela não é a dona da verdade. Né? Os países da Ásia, por exemplo, a Coreia, Taiwan, Singapura, Japão, a própria China, que foi que teve o primeiro surto da epidemia, não fechou. A China, quando teve o surto, ela não sabia direito como é que era o vírus, ela bloqueou uma província, que foi o Hubei. Mas o resto da China continuou funcionando normal. Agora, a partir de março, eles desbloquearam o Hubei, não teve mais caso. Toda a China trabalha normalmente, toda a Coreia trabalha normalmente, todo o Japão trabalha normalmente, toda a Singapura, toda a Taiwan, tem aula, inclusive, né? E tem muito menos caso de óbito, tem muito menos casos graves do que esses países que se fecharam. Né? Então a própria vida está mostrando, não é um trabalho, não é um instituto lá. Inclusive já provaram que as premissas, a Universidade de Oxford, a Universidade de Nova York E dois grupos de pesquisadores chineses que publicaram trabalhos no Lancet provaram que essa ideia do Imperial Institute está errada. Né? As premissas estão erradas. Eles fizeram cálculos diferentes de mortalidade, confundiram mortalidade com letalidade. Então a China mostrou que não é isso. A China teve epidemia, terminou a epidemia na China, um país de 1.400.000.000 de habitantes, 7 vezes a nossa população, teve 3 mil mortes. Né? Então eles tomaram algumas medidas que permitiram que isso acontecesse sem fechar a economia do país. Né? Então essa é a divergência que eu tenho com o Mandetta, inclusive. Outra, eu adoro o Mandetta. O Mandetta foi, eu apoiei ele para ministro, ele foi um bom ministro, ele fez um bom trabalho. Nessa questão, eu não sei por que cargas d'água, ele se fechou nessa posição e não ouviu mais ninguém. Entendeu? E nós estávamos, eu já dizia para ele, Mandetta, a primeira coisa que tem que fazer é não assustar a população numa epidemia. Isso eu aprendi lá na OTAN. Também começou esse pânico todo no começo do H1N1, se vocês se lembram, tinha até. Os médicos estavam assustados. Os médicos diziam que nunca tinham visto uma coisa tão grave. Né? Isso botava a população enlouquecida de medo. Né?
Deputado, e a razão de que parte da imprensa parece que assumiu esta questão semeada pelo ex-ministro Mandetta de que era uma coisa perigosíssima e que estávamos à beira de um caos? E continuam com essa linha. Isso aí tem alguns interesses paralelos?
Acho que pode ter até interesse político, entendeu? De desestabilizar o governo. Mas isso é. O que eu acho, no primeiro momento, tu liga a televisão hoje, fica deprimido. Parece que o mundo todo está acabando. Eles não pegam as notícias, por exemplo. Eles levaram, acho que quase um mês para dar notícia que as pessoas estavam se curando da gripe. Hoje, mais da metade das pessoas que pegaram o vírus já se curaram. O número de óbitos é relativamente claro, cada óbito não tem preço. Mas é relativamente pequeno em relação às pessoas que se curaram. Né? Então, dá 20 por 1 as pessoas que se curaram. Né? Então, em relação aos óbitos. Então, quem pegou? Porque isso tem uma grande... Como eu digo, é importante sempre considerar isso. Onde tem um caso, tem mais 500, 600 que estão com vírus e não estão aparecendo, não estão manifestando sintomas. Né? Então, eu acho que tem, tu liga a televisão, é só assustar, eles não informam, eles não aceitam contraditório. Né? As pessoas são muitos pesquisadores, infectologistas, epidemiologistas, que têm a mesma posição que eu tenho. No mundo, o maior pesquisador americano é contra o bloqueio, o maior epidemiologista estatístico americano é contra o bloqueio, né, que foi feito nos Estados Unidos. Então, elas assustam muito e a população, em pânico, quem tomar medidas mais radicais, fechar tudo, trancar todo mundo em casa, parece que está protegendo a população. E quem não é a favor disso, parece que não está querendo proteger as pessoas. Ficou uma visão completamente distorcida. Né? Quando tu diz que a epidemia é assim, que o contágio é assim, que não altera nada, as pessoas ficarem em casa ou não ficarem, que elas são contaminadas em casa igual, né? As pessoas se duvidam, né? E todo o desenvolvimento da epidemia está mostrando exatamente isso. Quem se fechou teve até mais mortes do que não, quem não se fechou. Teve uma contaminação maior. Né? A França se fechou no dia 17 de março. Fechou tudo. Deu um pico de casos. Como é que pode? Né? Porque estava todo mundo... O vírus já está nas casas. Estatisticamente, até no Brasil, na região que tem a circulação do vírus, que não é o caso aí da região de Iraí, nem a região de Frederico, onde tem a circulação do vírus, é bem provável que a maioria das famílias já tem uma pessoa, pelo menos, portadora, estatisticamente isso, tem uma pessoa portadora sintomática. Se tu fechá-las todas em casa, não sai, fica em casa, é bem provável que essa pessoa que seja portadora sintomática contamine todo mundo. E aí ela vai contaminar o vovô, a vovó também, e esses vão ter formas mais graves da doença. A Coreia é um bom exemplo de como é que funciona. A Coreia testou todo mundo, não fechou nada. Como é que ela fez? Como é que ela escolheu as pessoas para testar? Todo mundo que tinha sintoma era testado, dava positivo, tinha que estar em quarentena, controlada, inclusive, pelo telefone celular. É como se a pessoa estivesse com a tornozeleira. Ela não podia sair de casa e a família também, né? e mandavam SMS para todos os vizinhos. Isso tinha que estar acontecendo no Brasil já há muito tempo. Isso não foi feito pelo Ministério. Tem que testar as pessoas. A pessoa que está em casa com um idoso, que lida com um idoso, esse sim, em quarentena, ela tem que ser testada toda semana. Ela pode pegar o vírus de uma semana para outra. E ela, mesmo assintomática, ela tem que ser testada. Mesmo não tendo nenhum sintoma, ela tem que ser testada, porque ela pode ser um portador sem sintomas. Então ela tem que ser testada e ela sendo testada, que não tem o vírus, ela pode lidar com o idoso, trabalhar com ele, ajudá-lo, enfim. Tem que manter a distância. As pessoas todas usam máscara, no lugar que tem mais tem uma loja, por exemplo, que entra muita gente, usa máscara. No supermercado é que eles estão fazendo isso. É só copiar o que está sendo feito no supermercado. Até com mais cuidados de higiene, dá para funcionar tudo. Esses países que não fecharam têm um terço da mortalidade dos países que fecharam. Né? Então é curioso, Seul, que é a capital da Coreia, tem 51 milhões de habitantes. Seul tem 10 milhões de habitantes. Dá para comparar com São Paulo. São Paulo tem 45 milhões de habitantes, 46, a capital tem 10 milhões de habitantes. É uma São Paulo, a Coreia seria uma São Paulo, um pouquinho maior que São Paulo. Como é que está a mortalidade na Coreia? Né? Na Coreia morreram até agora 200 pessoas, parece. Né? A primeira pessoa que morreu na capital, em Seul, capital, a primeira pessoa que morreu, morreu no dia 7 de abril. Já com 2 meses e tanto de que a epidemia tinha começado, já terminou, já está regredindo, e morreu a primeira pessoa no dia 7 de abril. Nenhuma pessoa morre só. São Paulo já tem 400 pessoas que morreram. E o governador obrigando todo mundo a ficar fechado em casa, não sai, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Isso não está resolvendo. O vírus não respeita isso. Esse modelo da Coreia segura muito mais o vírus do que o modelo de fechar todo mundo em casa. Né? Nós temos que adotar o modelo da Coreia. Nós temos que adotar os modelos que dão certo. Nós estamos adotando o modelo errado e sacrificando a população. E o pior de tudo, nós vamos sair dessa epidemia toda quebrada. Né? Toda quebrada. Nos municípios estão quebrando tudo. Esses municípios como Iraí, como outros, que não têm epidemia, que não têm um caso do vírus, estão fechados há 30 dias. As lojas fechadas, tudo fechado. A economia do pequeno empresário que guardou dinheiro a vida inteira para ter uma lojinha, se foi. Os empregos se foram. Né? O Luciano Hang, aquele da Havan, ele estava dando uma declaração, ele tem quase 200 mil funcionários. É uma rede gigantesca. Ele cancelou todos os pedidos, que não tá vendendo, está fechado as lojas. Cancelou todos os pedidos que ele tinha feito. Quantas indústrias vão quebrar porque não vão ter a rede do Luciano Hang? Quantas pessoas desempregadas vão ter? Esse negócio de quarentena é muito bom para quem é rico, ou para a classe média, que tem a geladeira está cheia, tem dinheiro no banco. Eu quero ver para pobre, que trabalha de manhã para comer de tarde, para os prestadores de serviço, para diarista, para as pessoas mais humildes. Estão passando fome, eu vi. Saiu uma matéria da Folha de São Paulo, na periferia de São Paulo, as crianças das famílias pobres estão comendo só arroz. E não estão comendo mais nem proteína, estão comendo arroz e água de arroz. Isso é criminoso. Né? Não é possível se manter uma situação dessa por tempo indefinido, porque quem defende a quarentena está sempre prorrogando, não te diz quando é que vai acabar a epidemia. Eu te digo. Essa epidemia chega no pico no Brasil e no Rio Grande do Sul já passou do pico. É uma informação importante. Eu estou acompanhando a curva do Rio Grande do Sul, o número de pessoas contaminadas, e tudo indica que está caindo já bastante a curva. Então já está indo para o fim a epidemia no Rio Grande do Sul. Não justifica essas medidas que o governador está tomando. E a epidemia no Brasil, ela deve estar chegando no pico agora, entre essa semana e a semana que vem. Depois vai começar a cair, termina tudo em maio. Final de maio terminou a epidemia, graças a Deus, nós não vamos entrar em inverno com essa epidemia. Então eu te dou data, te dou o número de pessoas que vão morrer, eu não sei, mas o Rio Grande do Sul certamente vai ser muito menos do que o número de pessoas que morrem todos os anos no inverno, com infecção respiratória. Né? Então...
Deputado, para concluirmos sua participação, importantes colocações que o senhor nos traz aqui no Café com Notícias, A nossa região, como parte do Rio Grande do Sul, desde a quarta-feira, atendendo determinação por decreto do governador do estado, Eduardo Leite, passou o comércio a trabalhar, embora com algumas restrições. Mesmo assim, as pessoas devem tomar algum cuidado, deputado, ao trafegar ou visitar estabelecimentos comerciais?
Eu estou dizendo, os cuidados individuais devem ser mantidos. As pessoas têm que guardar a distância, né, de 1,5 metros pelo menos. Têm que usar máscara se elas estão em contato com muitas outras pessoas. Né, se elas encontram, mesmo durante o dia, muitas pessoas elas têm que usar máscara. Tomar os cuidados até um pouco maiores do que estão sendo tomados, por exemplo, nos supermercados. É isso. O resto pode funcionar. E tem pessoas do grupo que não estão no grupo de risco. As pessoas que têm doença crônica, que têm deficiência física, mental, as pessoas que têm idade, né, acima de 60 anos, essas devem observar a quarentena rigorosa. Os vovôs e as vovós têm que tirar férias dos netinhos, pelo menos, por uns 30, 60 dias, né? E deixa e a curva cai até maio, termina a epidemia. Todas as epidemias são assim. Foi assim com H1N1, foi 13 semanas, em Wuhan, na China, 13 semanas, que a gente já viu como é que o coronavírus se comporta. Foi assim na gripe espanhola, foi assim na gripe asiática, que foram pandemias terríveis, né? Todas duram mais ou menos esse tempo. Então ela vai terminar no final de maio, né? Ela vai chegar no pico agora, né? E está chegando, talvez tenha chegado até ontem, antes de ontem, que deu um pico alto, né? Então é isso, nós temos que cuidar agora, é que o grupo de risco fique protegido desses 20, 30% que não vão ser contaminados, esteja essa população do grupo de risco.
Muita gente, o senhor acha que aproveitou a oportunidade, muitos governadores ou políticos aproveitaram essa situação para tentar um espaço maior na política em nível nacional?
Eu acho que como a televisão, o medo, apavorar é muito mais fácil que informar, né? Então o medo, ele dava mais audiência. A TV ficou com muita audiência, a TV estava praticamente ninguém mais olhava a televisão, agora ficou com uma audiência enorme, porque as pessoas estão apavoradas, elas querem uma informação, né? Elas ficam vendo o que está acontecendo. E aí a informação que vem é a pior possível, porque é só o lado negativo, o risco, fica em casa. Então, alguns governadores, eu imagino que estejam em baixa popularidade, pegaram carona no medo junto, né? Tomaram medidas drásticas para dizer que estavam fazendo alguma coisa. A posição do presidente Bolsonaro é muito corajosa, que não pegar carona no medo, né? Passar para a população, que aí os outros dizem, não, ele não está preocupado com vocês, eu estou, fechei tudo. Né? Não pegar essa carona, né, nesse medo, é uma posição de quem é muito convicto e tem coragem para fazer. Pouquíssimos políticos fizeram isso, pouquíssimos. A maioria vai na carona do medo, vai, não, fecha tudo. A maior dificuldade que eu tive na gripe do H1N1, Hélio, foi fazer, em algumas regiões, né, não foi aí, não foi em outros municípios, mas a Zona Sul, por exemplo, do estado, não queria reabrir as escolas. E nós dizíamos, não, reabre a escola, não tem problema, tá? As crianças estão se contaminando mais fora da escola do que dentro da escola. Mas sabe o que o prefeito me disse, o prefeito de Canguçu? Ele falou para mim, disse, mas a única maneira que eu tenho de mostrar para a população que eu estou fazendo alguma coisa por ela é manter a escola fechada. E mesmo que aumente, aí eu perguntei, né, mesmo que aumente o número de contaminados, isso não interessa, eu vou manter a escola fechada. Pô, entendeu? É a carona no medo. Agora, então, com essa campanha na televisão, está todo mundo achando que se botar o nariz para fora de casa, o vírus vai pegar, né? E não sabe que o risco dentro de casa hoje já está maior do que fora de casa.
E agora a coisa apertou e corre com o Pires lá pedir para o governo federal mais dinheiro, deputado.
Aí tem esse outro lado, né? Quer dizer, quebram a economia, tomam medidas sem conversar com o governo federal, sem conversar com o presidente, sem ter nenhum estudo científico discutindo essa questão, toma uma série de medidas, quebra a economia, e aí vai vir dinheiro da onde se a economia está quebrada? O presidente está pagando uma mesada para os trabalhadores autônomos agora de R$600, mas ele vai pagar 3 meses, depois não sei se vai ter dinheiro para. Está tudo parado, as pessoas, as empresas não estão trabalhando, não estão demitindo, estão quebradas, né? Como é que vai vir dinheiro? Dinheiro vem das empresas, vem do trabalhador assalariado que paga imposto, do autônomo, que na atividade dele acaba gerando imposto. Se está tudo parado, vai vir dinheiro da onde? Dinheiro não cai do céu. Vou fazer uma maquininha, que tem o Lula disse, tem que fazer a maquininha funcionar e fazer dinheiro na maquininha. Que maquininha é essa para gerar inflação? Para chegar com um carrinho para comprar um litro de leite, um carrinho cheio de dinheiro, que nem é na Venezuela? Né? Não tem, tem que botar para funcionar logo as coisas, a economia tem que reagir. Nós vamos ficar com dificuldade, mesmo se começar a trabalhar agora, nós vamos ficar com dificuldade de ter dinheiro para o SUS daqui a 2, 3 meses. Vai faltar dinheiro para o Sistema Único de Saúde. Aí sim vai poder morrer mais gente. Né? E essa história, eu justificaria tudo isso, essa quebradeira. Para mim seria inevitável isso, se me provassem que diminuiu o número de pessoas doentes, que se me provassem que pegaram, não chegamos na curva, vamos empurrar a curva lá para o final do ano, sei lá o que, para o Rio Grande do Sul, seria pior do que pega o inverno. Né? Não empurraram curva nenhuma, a curva está explodindo. Olha, como é que um país que está em quarentena, como o Brasil está, num só dia teve 3.200 casos novos. O vírus não está respeitando nada, ele está contaminando todo mundo. Todo mundo que ele pode contaminar, ele está contaminando. E só vai terminar quando 60% da população estiver contaminada. E bloquear, com os anticorpos, bloquear a progressão do vírus. É assim, quando terminar a epidemia, vai ter 70%, 80% da população com anticorpos do vírus. É assim que funciona. As pessoas que inventaram essa história, baseada nesse estudo lá de Londres, inventaram essa história de achatar a curva, de jogar o pico para mais adiante, porque tem que ter capacidade da rede hospitalar de atendência. Isso é uma falácia. É uma bobagem, porque a rede hospitalar tem que se adaptar a cada momento. Tu não tem como prever, tu não tem também como não dar resposta. Se aumentar a necessidade de número de leitos, como está aumentando agora em Fortaleza, né? Por que que São Paulo, é interessante fazer esse raciocínio, por que que São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Manaus são as cidades que têm mais casos no Brasil? Porque foi o lugar que circulou mais o vírus. Né? Mas São Paulo está do comércio internacional, vem a gente da Itália, da China toda hora, o carnaval ampliou a contaminação, o vírus já estava circulando antes do carnaval, então pegou o Rio de Janeiro, que tem carnaval e tem muito turismo internacional. Fortaleza tem 3 voos diários para Milão. Milão é o epicentro da epidemia lá na Itália. E Milão é o epicentro porque tem uma relação direta de comércio com Wuhan, na China, onde foi o epicentro da epidemia na China. Wuhan é um polo de confecções e moda. Milão é um polo de confecções e moda da Europa. E os empresários de Wuhan compraram muitas empresas de Milão. E tem 20 mil chineses morando na região de Milão. Então eles levaram o vírus, antes de saber que tinha o vírus, a epidemia, levaram o vírus para lá, fez circular lá. A Itália tem epidemia no norte, no sul não tem epidemia. Por isso que a epidemia está em São Paulo, está em Fortaleza, está no Rio de Janeiro. E Manaus, por que que Manaus tem? Manaus tem lá a Zona Franca. A Zona Franca tem milhares de chineses que vão todo mês para lá negociar, vender, comprar, ir embora. Entendeu? É uma zona... Fora disso, a epidemia quase não tem no Brasil, como quase não tem no Rio Grande do Sul, proporcionalmente ao que foi a gripe do H1N1 e outras. Não é porque estão fazendo... Eu dei uma entrevista na rádio da Bahia, lá tem 500 casos na Bahia, dos quais eu acho que tem uns 50 no hospital. Aí o senhor dizia, não, porque o governador tomou medidas drásticas de quarentena. Que nada! Aquilo ali está... O que houve é que não circulou o vírus na Bahia. Não tem nada a ver com... Se fizesse a prevalência no sangue aí, por amostra da população na Bahia, vai dar um número pequeno. É capaz de dar menor que do Rio Grande do Sul. O vírus não circulou, como o vírus do H1N1 circulou muito no Rio Grande do Sul e não circulou na Bahia. E não circulou no Nordeste naquela época. Não teve epidemia do H1N1 no Norte e Nordeste do Brasil.
Deputado Osmar Terra, muito obrigado pela sua participação no nosso Café com Notícias. Na manhã dessa sexta-feira, a gente volta a conversar, certamente ainda no final deste mês, para fazermos a avaliação sobre a questão do coronavírus no país. Muito obrigado, um bom dia, bom trabalho no Parlamento Federal.
Eu que agradeço, Sérgio. Um grande abraço para ti e para toda a população aí de Iraí da região.
Deputado Osmar Terra, do MDB Gaúcho, conversando conosco no espaço do Café com Notícias, na manhã desta sexta-feira.